Os produtores de cereais concordam com o Primeiro-Ministro. É preciso baixar o IVA dos alimentos. Ouvido pela jornalista Rita Fernandes, o Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cereais, José Palha, considera mesmo urgente.
Duas das principais medidas será, em primeiro lugar, o apoio à produção da mesma forma que fez Espanha, como, por exemplo, por causa da guerra e por causa da seca, os agricultores espanhóis já receberam ajudas o ano passado, em setembro, enquanto os portugueses não receberam nada. E também a medida da descida do IVA. Estes aumentos têm um efeito ligeiramente diferido em relação ao consumo, por causa do ciclo cultural, o ciclo produtivo das culturas, não é? E, por exemplo, nós, o ano passado, no verão, e nos meses subsequentes, lá ao início da guerra, tivemos aumentos brutais, quer na energia, quer nos combustíveis, nos fertilizantes, na ordem dos 300%, que, entretanto, já começaram a reduzir, mas que não tem um efeito prático imediato no consumidor, porque os produtos que estão a ser consumidos agora foram pagos com os fatores de produção muito mais altos.
Os produtores de cereais não foram contactados pelo governo, revela José Palha. Contactada pela Antena 1 foi também esta manhã a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. A APED faz saber que, nesta altura, não faz declarações sobre o assunto. Ontem, no Parlamento, António Costa anunciou a intenção do governo em baixar o IVA dos produtos alimentares e revelou estar a ser negociado um acordo com produtores e o setor da distribuição para uma redução efetiva dos preços dos alimentos. As negociações com o setor devem ficar fechadas na próxima semana. Em causa estão ajudas do Estado à produção do setor alimentar e diminuição dos custos de produção. O governo admite ainda rever os salários da função pública face à inflação. Os sindicatos esperam que o aumento supere o atual valor da inflação. Sem adiantar detalhes, o Primeiro-Ministro explicou ontem no debate de política geral no Parlamento que aguarda a execução orçamental para definir o valor do aumento. O inquérito parlamentar à TAP prevê a audição de 60 pessoas. Os trabalhos da Comissão Ana Isabel Costa começam para a semana.
Os seis primeiros nomes escolhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito incluem António Ferreira dos Santos, o Inspetor-Geral de Finanças, o Administrador Financeiro da TAP, Gonçalo Pires, e também a CEO da Companhia Aérea Christine Ormier-Weidner. Juntam-se ainda a estes três primeiros o nome de Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro, que recebeu €500 mil para sair da TAP, e o chairman da Companhia Manuel Beja, assim como o presidente da CMVM, Luís Lajinha de Sousa. Nesta que foi a sexta reunião da Comissão de Inquérito, ficou a saber-se que a Assembleia da República não dispõe de um software que garanta a consulta em segurança de documentos confidenciais.
A Assembleia da República tem tido e tem disponibilizado para os trabalhos dos senhores deputados um software que não está certificado, esse software.
O deputado do PS, Jorge Seguro Sanches, presidente da Comissão, explicou qual foi a solução encontrada para que todos possam consultar os documentos classificados.
A partir de amanhã, há uma sala que está disponível com 10 terminais de computadores para ser utilizados com a mesma informação, portanto, é uma sala que está preparada, dentro do ponto de vista da segurança, para isso.
O Parlamento fez 307 pedidos de documentos a entidades externas e até agora recebeu 173, 100 dos quais confidenciais. A Comissão de Inquérito, que vai avaliar o exercício da tutela política na gestão da TAP, tomou posse há um mês e tem até 23 de maio para apresentar conclusões.
As audições começam na próxima semana. Tudo por causa da lei. O mandato do Presidente do Tribunal Constitucional já caducou, mas é a legislação que impede João Pedro Calpers de sair. Entrevistado ontem à noite na RTP3, o juiz explica que a lei que o obriga a sair do Tribunal ao fim de 9 anos, prazo que terminou dia 6, também só permite que abandone as funções quando for substituído.
É um princípio geral da administração pública em Portugal e não só, e uma regra expressa na nossa lei, no caso do Tribunal, que as funções públicas se exercem continuamente. Não devem ter interrupções. É por isso mesmo que, no caso do governo, quando há eleições ou quando há uma moção de confiança, os governos continuam em funções até ao dia em que os novos ministros e o novo primeiro-ministro são empossados nos seus cargos.
Dos 13 juízes do Tribunal Constitucional, 3 já viram o mandato expirar, mas mantêm-se em funções. É que os restantes 10, eleitos pela Assembleia da República, não chegam a acordo para as substituições. E João Pedro Calpers esclarece que, se os 3 juízes saíssem ao mesmo tempo, o Tribunal Constitucional deixava de funcionar e não é por responsabilidade destas 3 pessoas.
Não cabe a nenhum dos 3 juízes que devem ser substituídos resolver o problema. Nem têm um instrumento para resolver o problema. Basta que eu lhe diga isto. Se nós decidíssemos os 3 amanhã deixar o Tribunal, nesse mesmo dia o Tribunal deixava de funcionar. Ficava sem Presidente, sem Vice-Presidente, com uma secção reduzida a 4 juízes e 2 reduzidas a 3.
Esclarecimentos do Presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Caupers. Face ao crescimento das despesas e à subida do custo de vida, os estudantes do ensino superior saem hoje à rua em várias cidades, reclamam ajuda e apoios. O alojamento é uma das principais dificuldades, como destaca a Presidente da Associação Académica de Lisboa, Catarina Ruivo, com o exemplo da capital.
Cerca de 40% dos estudantes em Lisboa são deslocados, são estes os números que nós temos. E, portanto, os preços atualmente, por quarto, rondam em média os 400 euros. E muitas das vezes não são quartos com as melhores condições, são casas obviamente partilhadas, e para além disso ainda aumenta esta pressão sobre o alojamento privado, a falta de resposta por vezes para estudantes em residências. As residências têm uma fila de espera muito grande, e obviamente dá-se prioridade aos estudantes bolseiros, ou então lá está, as pessoas partem para procurar outro tipo de propostas que não são muitas das vezes as melhores e não há qualquer controle sobre as condições dessas mesmas casas que são postas para alugar.
Há concentrações marcadas ao longo da tarde em várias cidades, Covilhã, Braga, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Porto. António Guterres e Volodymyr Zelensky são os convidados especiais da Cimeira Europeia de hoje e amanhã em Bruxelas. A guerra na Ucrânia e a situação económica são os pratos fortes em cima da mesa dos líderes europeus, Alexandre David.
Há quem já tenha escrito que este vai ser o primeiro Conselho Europeu do último ano que não tem a guerra na Ucrânia como tema principal, mas ela vai estar presente até porque o presidente ucraniano volta a ser convidado para uma videoconferência. Mas este Conselho Europeu vai ter mais um convidado, este de forma presencial, é o secretário-geral das Nações Unidas e vai estar sentado à mesa do almoço de hoje com os chefes de Estado e de Governo dos países da União Europeia. António Guterres leva a Bruxelas o dossiê Aquecimento Global e do que foi dito antes desta cimeira, os 27 não vão apenas ouvir o que o secretário-geral da ONU tem para dizer, mas têm mesmo propostas concretas para apresentar, especialmente no que ao preço do carbono diz respeito. Mas claro que António Guterres não vai esquecer a Ucrânia, em especial o acordo para a exportação de cereais. Depois, ou até antes de tudo, o prato principal vai ser o estado da economia, uma fonte europeia antevia esta semana que o tópico número um, e a discussão mais importante, será sem dúvida a economia. E aqui não há propriamente um único tópico fechado a ganhar destaque na agenda, ela é mais ou menos aberta. A ideia é olhar para o futuro, para o longo prazo, e vai depender das maiores preocupações de cada líder. Há quem prefira falar da política industrial, há quem prefira discutir as chamadas interconexões energéticas, ou até de transportes. Para o jantar de mais logo, o presidente do Conselho Europeu já disse que quer discutir a política comercial.
O Conselho Europeu arranca esta manhã em Bruxelas. Taiwan mandou chamar o embaixador das Honduras no país para reclamar contra a visita do ministro hondureño dos Negócios Estrangeiros à China. O governante está em Pequim para estreitar ligações diplomáticas e discutir o apoio financeiro que as Honduras precisam. As Honduras eram um dos 14 países que reconheciam a soberania de Taiwan, mas agora está em aproximação à China. A Seleção Nacional de Futebol começa hoje a fase de qualificação para o Euro 2024. Portugal recebe mais logo no estádio de Alvalade de Liechtenstein, no encontro que marca a estreia de Roberto Martínez como novo selecionador nacional. Uma lufada de ar fresco nas palavras de Cristiano Ronaldo. O capitão deve ter lugar garantido na equipa, acredita o comentador de futebol da Antena 1, José Nunes, que antecipa uma possível mudança no sistema tático da equipa.
Convocar 6 defesas centrais para 2 jogos com baixo espectro de grau de dificuldade, pelo menos desde logo este, indicia que realmente o sistema tático da seleção portuguesa poderá mudar. Portugal há décadas que joga em 4-3-3 ou 4-4-2. É provável que Roberto Martínez queira jogar com uma linha defensiva de 3. Porém, se jogares com 3 defesas centrais, vai-te faltar um homem na frente. E, de facto, há muita gente de grande qualidade que está a pedir a titularidade e não vai poder jogar porque só jogam 11 cada vez. Rafael Leão, Diogo Jota, que está de regresso à seleção, Gonçalo Ramos, que está em super forma, e Cristiano Ronaldo, que claramente vai ser titular.
O jogo entre Portugal e Liechtenstein começa às 7h45, relato em direto aqui na Antena 1. Dança para Gil Mendo. Um ano depois da morte e uma figura incontornável da dança em Portugal, a Cultura Gesto em Lisboa vai dedicar 3 dias de programação intensa ao programador e professor. Mas antes de mais, um homem acarinhado e respeitado pela comunidade sandigajeiro.
Um nome que reúne consenso.
Não é o Gil Mendo, é o Gil.
A bailarina e coreógrafa Vera Mantero realça o serviço público prestado por Gil Mendo a favor da dança portuguesa, especialmente no pós-25 de Abril.
Foi uma pessoa fundamental na promoção da dança contemporânea portuguesa, algo que é da ordem do serviço público e do papel que deve representar um Ministério da Cultura, uma DG Artes.
Pedro Pinto, investigador e artista, e Vera Mantero antecipam uma grande programação coletiva por estes dias, especialmente a maratona de performances.
9 horas de peças curtas, cada peça, e foi um critério que definimos de partida quando lançámos a proposta à comunidade, cada peça não tem mais de 7 minutos e, portanto, serão espetáculos muito curtos, como, aliás, o Gil adorava.
Vai acontecer algo que, certamente, o Gil teria uma felicidade enorme em que acontecesse.
E na sala onde Gil Mendo reunia artistas e público em conversas pós-espetáculo, durante os anos em que foi programador de dança da Culturgest, dedica-se-lhe um espaço de arquivo a pensar no futuro.
Na verdade, já há uma ideia para uma futura exposição, provavelmente alargada, mas eu não vou adiantar pormenores porque está tudo assim ainda muito informalmente falado. É uma perspectiva que muito provavelmente acontecerá num futuro próximo.
Divulgou a dança portuguesa como poucos, estudou em Portugal e no Reino Unido, coreógrafo, professor e programador, foi um dos fundadores da Escola Superior de Dança e do Fórum Dança, um marco incontornável na história da dança contemporânea portuguesa. Participou em mostras de dança portuguesa, conferências e júris internacionais.
De hoje até sábado, maratona de performances, conversas e uma exposição na Culturgest, onde Gil Mendo foi durante anos programador para a área da dança.